aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e mais um episódio sobre o capitalismo aí. Nós teremos, né?
Não tem como fugir, tudo é capitalismo.
Eu sou capitalismo.
Time is money, oh yeah.
Até o socialismo é capitalismo, né?
É.
Crítica social foda aí.
Eu vou cair!
Alguém derrubou alguma coisa aí.
Eu ouvi também.
Não, deixei a minha faca cair no chão.
O maluco é brabo.
Olha faca. Aí, hein.
Que foi comprada com o quê? Dinheiro. Dinheiro do quê? Do capitalismo.
Do capital.
E hoje, nessa pauta aqui, nós traremos as melhores... Na verdade, isso aqui é quase uma dica de compras, né? Porque nós traremos as melhores compras que a gente já fez. Em paradoxo do nosso antigo episódio. O episódio onde nós informamos as piores compras. Isso aqui é uma antítese. Se você não conhece, é o DC 122. Antigo.
Não tão antigo assim. Sim, né?
Oh, mais de 100 episódios atrás, outro.
Tudo isso?
Ai, antigo então.
É.
Cruzes, tempo que o Aurim nem existia.
Não, que não, isso? Ele...
No universo Dragão
não
Careca.
Jovem, ah, assim. Não, ele existia no universo Dragão Careca, a gente só não conhecia ele.
Nos nossos corações.
Não, se não tá lá, não existe.
É o DC 122 Compras Inúteis. Se você quiser ouvir aí, vai estar o link na descrição. E eu só queria, já abrindo aqui, né, queria só informar que ao contrário do que o Troá sempre fala de mim, eu não sou mão de vaca.
Mão de dragão.
Ah! Não, eu sou econômico, que é diferente. Porque o mão de vaca, ele não compra as coisas. Porque se ele não comprar, o desconto é maior, né? Como diria o Július. E o econômico, ele compra as coisas, mas só compra quando elas estão com desconto.
Não, isso aí é coisa de mão de vaca de falar.
É!
Exato.
Não, não é não, eu sou econômico. Porque eu não deixo de ter as coisas. Eu vou lá e compro, mas eu espero uma promoção, um cupom de desconto, uma coisinha assim. Que é o certo se fazer, né? O resto tá errado.
É verdade. Não se gasta dinheiro.
Tudo suor de vaca, velho.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro. E se o Tiamat falar mais uma vez na impressora 3D, eu quito.
Calma, Maria do Bairro.
Mas eu nunca falo da impressora 3D.
Do que tu paga o que falta?
Ah, que taça.
Vamos falar então que ele tá me devendo uma grana, tá ligado?
Isso aqui é uma gíria das interwebs, outro. Quitar é sair. Kit.
Kit.
Ah, quit.
Quit. Leave the room.
Que bom.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu acho que eu fui convencido a comprar um lavabunda.
O quê?
Aê, ah, isso aí, tá aí, agora
vai
sim.
Vai entrar pro time do lavabunda.
Que a gente vai comentar no episódio, que foi uma compra minha.
Vocês três podem falar
isso. Eu tô convertendo todo mundo pro lavabunda, se o Bron vai entrar nessa.
Tu não usou, Bron?
Eu me recuso.
Ele tem medo de usar e gostar.
Tem nojinho, tem nojinho.
Não, é o contrário, ele. A primeira vez que ele testar, ele fica 8 horas testando o lavabunda.
Eu não vou usar isso aí.
É bom demais. A gente falar sobre isso depois. Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu vou confessar pra vocês que eu tenho crise de abstinência quando alguém buzina no portão da minha casa e não é o entregador.
Eu sou rica!
Não, pera aí, como assim crise de abstinência? Abstinência é o quê? É o consumismo?
Ah, você interpreta como você quiser.
É a arte, a
entrada
dele.
O cara tá nos alcoólicos anônimos, né?
Nem sempre eu consigo comprar coisas, né?
É ansiedade, não é abstinência.
É, cara, é que, cara, receber um pacote, abrir um pacote é tão bom.
Aquele cheiro, né, Tron?
Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês rapidinho. Rapidinho antes da gente começar. Vocês preferem comprar compras que levam uma semana pra chegar ou, sei lá, ir numa loja e comprar só pra você ter o negócio na hora?
Eu não consigo comprar pela internet justamente pela espera. Eu prefiro toda a vida ir numa loja, já comprar e já sair com o negócio.
É que, Bron, existe uma diferença entre tu comprar uma coisa e esperar e comprar várias coisas e ir esperando, entendeu? Tu compra uma coisa só, é tortuoso. Agora, se tu compra várias, é tranquilo.
E tu compra coisinhas de tipo 5, 10 reais, baratinho assim, que daí tu esquece.
Exato.
Que elas são pra chegar. E daí parece que alguém tá te presenteando. Tudo passado tá te presenteando.
Eu não gosto disso.
Cara, é muito legal quando tu compra tanto. Não tô dizendo coisa cara, tá? Mas tu compra um monte de coisa. Daqui a pouco chega o pacote e tu pensa, cara, o que será que é isso aqui? E tu não sabe o que, que é.
Tu esquece.
É um presente surpresa do passado pro teu futuro.
É muito bom, cara.
Hoje chegou uma jarra de água pra mim.
Tu nem lembrava que tinha comprado.
Eu não tava esperando. Agora eu tenho que descobrir como é que eu faço pra tirar aquela... Que eu tirei o adesivo que veio nela e daí ele fica todo colante, sabe? Eu tenho que descobrir.
Ah! Eu queria saber como é que usa uma jarra, não veio o manual.
Acho que com vinagre tira.
Pode ser.
Fogo.
Taca fogo, resolve. O problema é que, né? Não vai ser só a cola que vai embora.
Tá pegando
pegar fogo, bicho!
Aventureiras e aventureiros, vão no Bandes e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Dragão Careca, onde falaremos sobre as compras, né, como havia mencionado. É importante a gente dizer que tem que ser compras acessíveis, né?
Não, não vale a pena, ah, o meu celular e o meu carro, tá, não tem graça, é útil,
é,
entendeu?
É, ah, não. É útil.
Putz, então estraguei o áudio.
Tem que ser coisas que não parecem úteis quando tu enxerga.
Ah, não, mas aí tu tá mudando a pauta agora.
Não, é. Mas todos os meus são isso.
Surpresa!
Tu tá fazendo um adendo aí bem comprometedor pra mim.
E por falar em coisas que parecem inúteis, mas são úteis, tá chegando aí o robô.
Olá, pessoal. Cheguei. Por que que me deixam tão longe do microfone?
É, esse aí é só inútil mesmo.
Não, o robô
que é você.
Inútil é tuas músicas, Troque. Nunca dá um buff nenhum pra gente.
Da onde? Se fosse inútil, por que que tu requisitaria tanto?
É. Às vezes é só pra ver o colequinha passar vergonha, Troque.
Mas quem comprou o robô, boy?
Ninguém comprou, eu montei ele.
Eu não acredito. Você é meu pai.
Foi feito, pior ainda.
Papai. Coisa de mão de vaca.
É, ele é só uma coisa feita inútil.
Fez com sucato.
Não é inútil, não fala assim dele. O robô, você tem total apoio. Saiba que isso aqui é um lugar seguro. Ninguém vai fazer nada de mal contra você, senão vai se ver comigo. Vocês estão entendendo?
Uma ameaça foi detectada.
Até porque eu vou descer vocês na porrada.
Vamos bater neles dois.
Se demonstrar sentimentos, eu já tô... Tá errado já.
Que? O robô tá aí pra reproduzir. Não se reproduzir.
Não falei.
Reproduzir som mágico que, ufa, um dos nossos aventureiros da Guilda do Dragão Careca deixou pra gente. Basicamente, o que é a Guilda do Dragão Careca, Brom? Explica pro pessoal.
É muito fácil, Tiamat. É muito fácil. Preste atenção.
Não, o que é? Eu não perguntei se ela é fácil ou difícil. O que é a Guilda? Não começa.
É a introdução da fala, Tiamat. Aguarde um minuto. A Guilda do Dragão Careca, ela é única, ela é especial. Ela é feita pra você, pra nós, pra mim, pra vós.
Pra mim?
Pra ti, Aurim. Pra você que está ouvindo, você mesmo está pensando, será que é pra mim? É sim.
O que que é?
O que que é a Guilda, bro?
Ela é algo fantástico, ela é algo que todo mundo consegue estar junto, participar, interagir, ser feliz, fazer amizades, comer.
Eu quero muito saber o que que é.
Comer.
Curioso.
Ela é, Aurim, ela é tudo isso que você imagina e muito mais.
Ela é um dragão de sete cabeças?
Também, pode ser, tem dragão lá.
Tá. Agora, o que é a Guilda, bro? Agora explica o que é.
É o nosso grupo de financiamento coletivo, onde você nos ajuda.
Propaganda é a alma do negócio.
Isso aí. Temos três modalidades diferentes lá. Você pode conferir elas clicando no linkzinho aí na descrição desse episódio ou olhando lá no nosso site, www.dragãocareca.com. Lá vai ter um flyerzinho. O primeiro link que você clicar lá, você já tem acesso. Tem três planos, um com 10 pecinhas de cobre, outro com um pouquinho mais e o terceiro plano, que são para aventureiros que já tem uma renda maiorzinha aí, podem contribuir com mais, e cada uma delas você vai ter benefícios. Esses benefícios incluem participar do nosso grupo no Telegram, onde vocês podem ajudar sugerindo pautas, vocês vão ter detalhes dos bastidores, inclusive. Lá na Guilda do Dragão Careca tem um áudio sobre o Troar explicando para o Bron
para
como é que se usa o lavabundos.
É verdade.
Não tem como. Encosta, cara. Eu tenho que botar em cima.
Tira a roupa e faz de novo.
Quem já ouviu sabe que é um dos melhores áudios.
É muito esclarecedor esse áudio.
Um dos melhores áudios que tem na internet. O Troll não sabia que eu estava gravando, eu gravei e botei na Guilda.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Então, se você gosta dos nossos episódios e quer nos apoiar, quer contribuir aí, é com um valor praticamente ilusório. Não dá pra comprar nenhuma das coisas que a gente vai falar aqui hoje.
Irrisório.
É irrisório que chama, bro?
É.
Ilusório.
Ilusório, praticamente.
Não, é de verdade,
ilusório.
Não paga nada. Não paga nada.
Só uma ilusão.
E se você também quiser entrar em contato conosco, quer contar um caos ou falar de alguma coisa que você se lembrou enquanto ouviu um episódio nosso, ou trocar uma ideia com a gente, é só mandar um pergaminho pra onde, Tro?
Mandando um pergaminho pra contato@dragãocareca.com. Mande e leremos.
Isso aí, a gente vai ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos. E agora, Robobo, roda aí o recadinho que o correspondente, que é um dos nossos apoiadores lá da Guilda, deixou pro pessoal essa semana. Vai lá, Robobo.
E pra quem estava dizendo que eu sou inútil, vou mostrar uma das minhas maiores funcionalidades, que é reproduzir a voz de um dos correspondentes da Guilda. Ouça agora a mensagem que ele deixou.
Olá, queridos teleouvintes do Dragão Careca. Aqui é a Ana, falo de Londrina, no Paraná. Estou animada para convidá-los a se juntarem à nossa guilda, o grupo de apoiadores do podcast. Na guilda, vocês terão a oportunidade única de interagir diretamente com os hosts e outros ouvintes apaixonados como vocês. Nosso espaço é repleto de piadas de humor duvidoso, onde compartilhamos nossas aventuras e hobbies favoritos. Juntem-se a nós imediatamente. As vagas são limitadas e estão acabando. Ok, talvez essa última parte não seja verdade. Beijos!
Muito obrigado pela sua mensagem correspondente. E eu só queria deixar claro que eu também tenho a utilidade de prever o futuro, como, por exemplo, nesse episódio, Troá falará sobre escatologia, Aurin sentirá a saudade da Bruna, Bron contará uma piada muito pesada que precisará ser cortada do episódio, Tiamat dará risada até ficar sem ar, e eu vou desligar...
Muito útil.
É de uma utilidade pública, né?
Exato.
O Robobo ou o Recado?
O Recado. O Robobo eu já falei, né? Já deixei bem claro.
Por que que tu não gosta do Robobo, Troy? Explica aí rapidinho.
Ah, cara, é o negócio da máquina. Eu gosto de softwares, não gosto de hardwares.
Qual a diferença?
Não sei.
Piores são softwares.
Um é duro, outro é mole.
Ah, um tu xinga, outro tu chuta.
Então tá, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre compras úteis. Só pra fazer o contrário, né? Do compras inúteis.
Compras úteis.
O cara economiza até na criatividade pra escrever o título do episódio.
Vagabundo.
Tá, eu vou trazer então o primeiro produto que eu comprei faz tempo. Eu era adolescente.
Leite. O quê?
Leite?
Do nada, leite, por quê?
Pensei há muito tempo, sei lá, tomava leite.
Na internet, será que tem?
Tem, dá pra comprar leite. Hoje em dia dá pra comprar tudo pela internet. O que tu pensar, dá pra comprar.
Mas enfim.
Diz uma coisa improvável aí.
Régua.
Dá pra comprar.
Provar.
Não, é não improvável, porque essa foi a primeira coisa que eu vi na minha mesa aqui.
Água de banho da pessoa.
Dá pra comprar.
Dá pra comprar ar?
Dá.
Condicionado?
Eu vi.
Não, ar. Ar mesmo. Oxigênio.
Da Finlândia, eu vi uma vez.
Se tu compra um produto e ele vem embalado naquela plástico bolha, tem ar dentro. Tu pagou por ele.
É verdade.
Ah, tem uma coisa que não dá pra comprar.
O quê?
Amor próprio.
Amor dá,
eu
acho.
Fica bem claro que eu só tô falando isso não pela temática, tá? Mas porque eu acho que é um exemplo de coisa que não compra na internet. Cocô.
Claro que compra.
Cocô, claro que compra.
Ai, que nojo, cara.
Vende adubo.
Ah, é verdade.
Que quebrou.
É que eu pensei de gente.
Ah, mas deve ter como comprar.
Claro que tem. Tu acha que o adubo vem do quê?
Ô, cara burro.
Tá, mas vai lá. O que que tu comprou, Aurin, que é útil? Conta pra gente.
Ó, invejosos vão dizer que não é útil.
Invejosos dirão que é montagem.
Mas foi útil pra mim, que eu comprei um dedão falso.
What? What the fuck?
Não.
Por quê?
Um dedão, mas dedão de mão ou de pé?
De mão.
De mão, pior ainda.
Dedão?
É.
Tipo, borracha?
É, na minha adolescência eu fazia mágica.
Olha aí.
Começo com feiticeiro, e daí eu comprei um dedão.
Ah, sim, sim, faz sentido.
Isso me deu um gatilho que eu me lembrei daqueles salgadinhos que veio uma época da família Adams, que vinha partes do corpo humano.
Família Adams, exatamente. Tinha gosto de ketchup, Troy, era a melhor coisa do mundo.
Partes do corpo humano, aí vinha um olho. Vinha uma orelha, um dedo.
Uma vez eu tirei a língua. Só que aí eu levava pra escola. Só que aquele negócio era pegajoso.
É.
Aí dava de um dia pro outro, a língua ficava preta e tanta sujeira que colava. Chamam hoje em dia de boca suja.
Não.
E aí, Aurim? Fez mágica com o dedo?
Fiz mágica, fiz amigos. Eu fiz mágica.
Ó, amizade não se compra.
É.
Vou aprender a fazer mágica.
Só se aluga.
É.
Se aluga. Como assim?
Loucura, cara. Eu nunca imaginei comprando um dedo na internet.
Dedo falso, né? Tu coloca o teu dedão dentro do dedo.
Não me diga.
Não, que bom que tu explicou isso. Né?
Que bom que teve esse disclaimer aí, né?
Eu tava até achando que tu tava acessando aí a Dark Web, sei lá o quê.
Mas... Não, eu procurei lá primeiro, mas daí... Não...
Vai morrer.
Que nojo.
Tá, e aí?
E aí eu levei pra escola, eu... Assim, quando tu é meio adolescente, meio criança, tu quer chamar atenção de alguma forma, nem que tu não queira de fato, assim, né? Então...
Eu diria que a vida toda, tu, mesmo que inconscientemente, tu busca a aprovação das pessoas, né? Então tu busca chamar atenção.
É, aprovação é importante.
É verdade.
Cara, isso é uma bosta.
Tipo assim, ó, olha só, eu fiz uma mágica, olha só.
É meu?
É meu, olha só, sabe? Uma coisa assim, entendeu?
Ó, meu dedo, saiu, hein?
Ó, meu dedo, ó. A ideia do dedão é tu esconder que tu tá com um dedão falso, mas eu meio que, tipo, tentava deixar meio claro pra todo mundo ver, ó, eu tenho um dedão falso, uma coisa que ninguém tem esse tipo de coisa, sabe?
Ah, tu queria ser o diferentão do dedão.
É, exato. Por um curto período de tempo, assim, durou uma semana só isso.
Tá, e ninguém te dedurou pra professora que tu tava com um dedão. É um dedo duro.
Não. E foi isso, né? Tipo, eu só fiz alguns amigos, assim, em uma semana, levando o dedão pra escola.
Sabe o que eu imaginei? Imaginei o Aurinho, assim, sentado na sala de aula, daí um cara olha pra ele, assim, da Aurinho olha pro cara, abre um sorriso. Daí o cara olha de novo, o Aurinho faz um joinha. O cara olha de novo, o Aurinho faz dois joinhas com a mesma mão. A O cara fica apavorado, pega os cadernos e vai embora da sala.
Esse é o tal do cagão.
Se fosse um dedão do pé, seria muito útil pra mim também, Aurim.
Uhum.
Yeah. Histórias que já ouvimos por aqui, né, de dedão do pé.
A chupação só.
Se eu tivesse ali uma... Seria praticamente uma forma de preservar o meu dedo, né? Seria um preservativo.
Então, a menina mordeu ou chupou o teu dedão?
Assim, eu acordei, né, eu não vi a cena, né, mas isso é sobre um outro episódio nosso, tá, pessoal? Então, vocês, quem acompanha...
Acordou com o pé lambuzado.
Sabe?
Chupado.
Eu acordei com uma sensação quente e úmida no dedão do meu pé. E daí, quando eu fui olhar, a menina já tinha tirado. Eu acho que ela... A sensação que eu tive que...
Tinha tirado o dedão fora?
Não. Acho que ela tinha chupado meu dedão. Eu estava dormindo e mexendo no meu dedãozinho.
Caraca, isso é violação, cara.
Claro que é.
Coisa horrível.
Mas em 1970 não tinha nada disso.
Não.
Quer dizer, tinha, né? Só que a gente não tinha como falar.
Eu vou confessar.
O Bruno vai confessar, foi ele que chupou meu dedão.
Que delícia, cara!
Não, eu vou confessar que...
Melhor não, hein, Rogerinho?
Ah, não vou confessar, não. Melhor não.
Não é hoje o dia, Bruno.
Que medo!
Mas eu gostei, Aurinho, eu gostei.
Não, Aurinho, acho que é muito bom. Acho que esse negócio de amizade, ter o diferentão, esse negócio ter um de amizade dedo. É muito bom. É legal, eu acho. Mas assim, por acaso, tu em algum momento perdeu o dedo, ele tá contigo ainda?
Não, eu perdi alguma mudança que eu fiz.
Perdeu o dedo?
Perdi.
Ah, tá, o dedo falso.
O dedo falso.
Ah, tá.
Mas eu acho que ele tem muita utilidade. Eu acho que ele pode ser uma forma mesmo de quebrar gelo.
Uhum.
Não, porque ele é mole, né? Se ele fosse durinho, aí dava...
É, tem que ser um dedo duro.
E essa coisa da mágica, eu acho que é legal porque consegue ter uma atração mesmo, sabe? Não tô falando atração no sentido de, ah, o cara é esquisitão. O cara faz mágica com um dedão falso.
Uhum.
Isso aí é muito bom, cara, pra criar amizades.
Não parece.
A linha na escola entre o seu mágico e o seu esquisitão, ela é praticamente nula, né? Eu acho que
é tênue.
São sinônimos, né?
Não. Tu pode ser um cara incrível ou pode ser o creep.
Então a linha é tênue, então. No mínimo.
Isso.
É tênue.
Eu já diria que é quase a mesma coisa. Ninguém quer ser amigo do mágico da escola.
Que isso.
Ah, eu gostaria.
Ah, só se o cara tiver um serrote e uma caixa que eu não seria amigo dele.
Eu sei aquela mágica das cartas, Anny, que eu não vou revelar o segredo, tá?
Mas a carta
eu sei. A mágica em si é você embaralhar as cartas.
Aham.
E aí a pessoa escolhe uma carta, né? Embaralhada.
Tá.
Ela pega aquela carta, olha. Daí você fala, pode colocar em qualquer lugar aí do baralho.
Tá.
E eu pego e coloco o baralho na mão dela e dou um tapa no baralho e sobra na mão dela só a carta que ela escolheu.
Sou foda!
Ah, não, que ele sabe fazer essa.
Eu sei, e ela é muito simples, ela só tem um truquezinho ali, mas ela é espetacular.
Ela é surpreendente.
Ele só suja o chão todo que eu tenho que juntar todo o baralho no chão, mas fica certinha somente a carta da pessoa.
Não, é surpreendente
isso aí. É, isso aí é...
O baralho tá virado pra baixo e a carta fica virada pra cima na mão da pessoa. Orin, ela é muito especial essa mágica. Eu aprendi ela muito tempo atrás no Art Attack da Disney.
Eu aprendi essa aí também, eu esqueci como é que faz.
Eu te ensino.
Tá.
Mas essa mágica aí, Bruno, ela tem algum segredo ou tu joga com todas as cartas na mesa?
Não tiro nenhum coelho da cartola, mas ela é...
Ô, Aurim, não precisa aprender que esse tipo de mágica barata aí não é pro teu naipe. O negócio do Bruno é com espadas.
É o ouro essa mágica.
Não leva pro coração, bro.
Os caras sempre com uma carta na manga,
meu. Eu não estou suportando mais.
Olha, Aurim, eu acho que dedos postiços parecem que são inúteis, mas podem ser úteis se o cara saber usar. Mas outra coisa que eu comprei que ela tá, só
mas
é
não,
útil...
Não, mas peraí, não vem com essa. Tu acha que é útil saber usar? Tu não falou nenhuma utilidade do dedo além da mágica, que é o que o Aurim já trouxe.
Como não, cara?
O que dá pra usar o dedo?
Tu pode surpreender pessoas, isso aí pra
com
mim
mágica,
é
mágica,
um...
né?
Não, só com mágica.
Olha o dedinho, opa. Ai, ai. A pessoa se assusta.
Isso é difícil.
Oi? O que tá? É pra se assustar, não pra rir, não é engraçado.
Olha o dedinho, opa.
Se tiver num grupo, por exemplo, e não tiverem falando de ti, tu pode pegar e colocar o dedinho lá aonde tu não é chamado.
Errou.
Ah, meu Deus do céu.
Não, é nariz.
Pior é que é.
Coloca o dedo onde não conhece.
Não, meter o dedo onde tu não é chamado, não é?
Não. É botar o dedo no B dele, não é?
É.
Põe a mão, eu acho.
É, isso aí é o ditado que o Troy inventou e que tenta
não,
passar
tem.
Pra nós.
Não existe B dele.
B dele.
Existe.
Sabe o que daria se tu acordasse numa armadilha de Jogos Mortais, onde tem aquela armadilha que vai cortar o dedo da pessoa, tu podia botar o dedo falso ali.
Que merda.
É verdade.
Então já é uma utilidade.
Que? Eu acho que tu pode usar, Aurim, sabe pra quê?
É.
Pra uma questão relacionada a brincadeiras.
Vai dar merda, vai dar merda.
Não só mágica. Mágica é uma brincadeira.
Sabia.
Por exemplo, assim, você coloca ele próximo ao seu... à sua calça, mas assim, não, né?
Não,
eu digo Michael Scott
que tu quer. Não.
Só que sem a tua mão, entendeu? A tua mão vai estar normal. Entendi. Você chega cumprimentando a pessoa e aí você... Opa, olha ali, é o passarinho, entendeu?
Que coisa horrível! Tá, ô, bro, tu entende que o The Office lá, ele já mostra porque aquilo não é legal de se fazer. O bro quer repetir o
comportamento. Mas se tá na TV, é verdade.
Ah!
Ah, tá. Ô, Aurim, tu pode usar o dedo pra tu checar se uma coisa tá muito quente. Se derreter, é porque tá quente.
É.
Pode, sabe também o quê, Aurim? Tu pode ir num coliseu e tu falar nem que sim, nem que não.
Esse quê?
Ah, o duplo?
É, no coliseu.
Ah, sim. Faz um hang loose quase, entendeu?
Não entendi nada.
Pode dizer que não sabe, entendeu? Porque no Coliseu, quando o imperador pergunta lá se é pra matar ou não, se for pra matar, o pessoal dá o joinha, e se não for pra matar, o pessoal dá pra baixo, né? Pode fazer os dois ao mesmo tempo.
Ah, sim, é.
Eles só vão cortar o cara no meio e vai deixar vivo. Tá lagonizando.
É isso aí, várias utilidades.
Ah, muito legal.
É só coisa boa.
Só tem utilidade, coisas, quando tu é criativo. Quando se tem criatividade, tudo pode ser útil. O que eu trago, que é uma compra que eu fiz até tem um tempo já, tem a ver com isso. Ela tem uma função, mas ela pode ter várias se tu é um criativo.
Ah.
E eu tô falando de criatividade na cozinha.
Ah!
Porque o que eu trouxe mudou a minha vida.
Caraca!
Expectativa tá lá no alto, outra.
É, eu vou chorar.
É, eu tô achando que eu vou lacrimejar aqui.
Eu comprei uma churrasqueira portátil com tampa.
A churrasqueira de controle remoto.
É, a gente controle remoto. Isso é a mesma coisa.
Tá pegando fogo, bicho!
Que coisa sensacional.
Troá, eu comprei uma vez também e não gostei.
Não gostou, Bron.
Fez muita sujeira, muita fumaceira, muito cheiro.
Não.
E eu não usei mais, eu usei duas vezes só na vida.
Tu bota a brasa ali, carvãozinho, fecha, defuma bife pra tu fazer grelhado, bota legumes, bota... Cara, é maravilhoso. Pra fazer hambúrguer, dá pra colocar ela, por exemplo, assim, na lareira, perna, assim.
Sim.
Uma lareira, também tem que ter uma lareira.
Comprei uma lareira.
Eu queria dizer que lareira é coisa de rico, troca. Quero saber quem é que instalou lareira no teu quarto na guilda.
É muito simples de fazer esse experimento. Você só vai precisar de poliestireno, ultra power, não sei o quê. Daí te dá 15 mil coisas.
Você precisa de uma lareira, uma Harley Davidson e uma caminhonete 4x4.
O Brão falou que fez fumaceira. E de fato faz, né? Se tu não tá na rua, tá num lugar assim. Mas aí a lareira puxa pra cima e não faz fumaça, né? Então por isso que dentro da lareira é bom.
Eu fiz no chão da minha caverna, outro. Ficou tudo esfumaçado e cheirou.
É, cara. Exato. Aí tem que ser num lugar que dá saída pra rua, assim. Numa sacada, numa área, né, e tal.
Tem que ser rico, então.
Não, não. Qualquer casa é um pátio. Consegue fazer.
Não.
Pois. O meu não.
Não.
A minha oca aqui não tem.
Condomínio não tem pátio, tá? E aí?
É minha casa, né?
Então eu vou dizer que essa compra talvez não seja útil pra todo mundo.
Entendi.
A gente vai trocar de admitir em algum momento, né?
Mas eu vou falar de compras que foram úteis pra mim.
É isso que importa.
E, sim, cara, justo. É sensacional tu poder ter um defumadorzinho ali portátil. Troço ali simples, bom de fazer, faz foguinho.
O diferencial dessa churrasqueira é que ela é portátil, né?
É, ela é pequena. Tu pode botar em qualquer lugar, basicamente, né? É isso.
Pequena quanto?
Cara, ela tem, deixa eu ver, deixa eu calcular aqui. Ela tem uns 45 centímetros por 80, mais ou menos.
Ah!
E qual foi o lugar mais inusitado pra onde tu levou ela?
Cara, na verdade eu só usei ela na lareira.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Sabia, eu sabia!
Tá, mas...
A vantagem de ser uma churrasqueira portátil que o cara andou 10 passos, tá ligado?
Ah, não, essa ok, foi... mas aí é que tá.
Essa foi a distância,
né? Olha que interessante, né? Provavelmente o dedão não foi usado de todas as formas possíveis. Provavelmente a minha churrasqueira também, não.
Ah, sim.
Falou
sim,
mal
sim.
Do teu dedão aí, Obrin.
É verdade.
Tu viu, né?
Não deixa assim.
Ele é melhor do que parece, cara. Isso só agrega valor.
Ah, mas por que mais que dá pra usar a churrasqueira? Dá pra tu usar, como tu falou, até como lareira mesmo, né? Pode ser a lareira portátil.
Isso não. Lareira não.
Lareira não.
Numa noite fria, tu pode levar pro quarto e acender.
E morreu.
Não aconselho, porque você vai problema. Se intoxicar com fumaça.
Tem fogo?
Na verdade, brasa, né?
É brasa.
É brasa?
Ah, mas a lareira também é brasa.
Pera aí, mas é elétrica essa churrasqueira?
Não, é brasa. Tu pega e coloca brasa, bota fogo e faz brasa.
Ah, não é elétrica?
Não.
O Troá comprou meio latão com rodinha soldado.
Uhum. É isso, então.
É, cara, ela é bem simples, né? Não é uma coisa assim, mirabolante.
Ah!
Né?
E daí tu gastou vários dólares com isso.
Na verdade, saiu bem barato.
Ah, tá.
Quando?
Eu imagino que deve ter saído barato.
Paguei 130 moedas.
Ah, é. Tá bom.
De prata.
E dá pra fazer espetinho?
Cara, dá. Já fiz espetinhozinhos, assim, aqueles palitinhos de churrasco.
Ah, eu gosto. De coraçãozinho de galinha.
É, dá pra fazer tudo que tu faria, assim, só que de uma forma menor ali. E o diferencial, que é o defumado, cara.
Ele é bom.
Quem gosta dessa coisa da culinária, assim, cara, fechar a tampinha ali e defumar, qualquer coisa fica bom, cara.
Não, eu não gosto de nada que envolva tabaco.
Como você é burro.
É, eu não gosto do gostinho do defumado.
Tempero.
Eu gosto, cara.
Eu gosto, cara.
É maravilhoso, cara.
Já comeu dry aged draw?
English, motherfucker, do you speak it?
Não, cara. Eu sei o que é, mas nunca comi.
Eu também não.
É velha seca.
Não!
Isso.
Seco por anos.
Eu gostei troar, realmente, pra mim, ela não serviu, né, como uma...
Sim.
O propósito dela.
Ah, tu pode não ter usado certo.
É que as minhas condições aqui são diferentes das suas, né, troar. Você é muito mais abonado, muito mais afortunado.
Abonado, muito abonado. Mais abonado.
Abonado.
Abanado, porque tem serviçais pra abanar.
Eu acho que você poderia usar ela, sabe pra quê, troar? Como uma antena de televisão.
A grade dela.
Exatamente, você coloca aquela grade. Daí você pode, por exemplo, usar as duas coisas. Eu, como por exemplo, não consegui utilizar na minha caverna, eu colocaria ela para fora e já faria, né, o propósito dela ali por fora. Só que também, como eu tenho muitos problemas de conseguir olhar, né, aqui as minhas televisores.
Vamos falar certinho agora?
As minhas televisores.
Eu ia colocar um fio e aproveitar ela, por quê? Porque ela tem ali o seu negócio, né, de ferro ali, de alumínio. Ela é um excelente condutor elétrico. Então eu ia colocar um fio nela, da minha TV nela, e ia pegar e aproveitar pra ser a minha antena.
É uma boa. É. O problema é que se tu usar como antena de TV, o que, que vai pegar na grade ali? Masterchef.
Na grade, isso. Literalmente, né?
É. Um bife, uma carne, um churrasco.
Beef. Não, vai pegar Masterchef, Ana Maria Braga, fazendo receita.
É.
Pegar só o canal de culinária.
Já que na nossa cidade aqui faz vento, botar de encosto de porta pra não ficar batendo na porta.
Ah, é.
É uma boa.
Qualquer coisa pesada dá pra usar, né, Aurinho? Não precisa ser necessariamente a lareira.
Não, mas tu consegue fazer encosto e fazer o churrasco.
Ah, tu faz encostado na parede, vai ficar show a parede.
Né? Na porta, não na parede.
Agora parece que piorou.
A parede não vai cair.
A porta é de madeira, tem esse detalhe.
Não dá nada.
Ah, eu acho, Troá, que nas noites frias tu pode levar pro teu quarto, aproveitando que ela é, né?
E não acordar no outro dia.
Portátil.
Dorme pra sempre.
Não, tu pode fazer um escoamento ali pra uma forma de exaustor.
Escoamento? Como assim?
Escoamento de fumaça.
Que?
Quis falar um exaustor de fumaça. Fazer alguma forma da fumaça não ficar no teu quarto e tu aproveitar só do calor, entendeu? É. Aí tu tem um aquecedor a carvão.
Como os antigos, né?
Ou vou fazer os maias e os astecas.
Eu acho bom, cara. Eu acho bom porque tudo que envolve ferro e fogo, cara, eu acho incrível.
Então tu não vai gostar da compra que eu vou trazer, Tro. Na verdade, tu vai gostar porque eu sei que tu já gostou dela.
Então, peraí, decide então.
Não, é... É porque a compra que eu fiz, ela não tem nem ferro nem fogo, né? É isso que eu ia dizer.
Ah, tá. Tem água e madeira.
Não, ela tem plástico e alumínio, talvez. E essa é a compra que a gente comentou lá no começo do episódio, que eu vou trazer aqui.
Ah, essa compra aí eu também comprei?
O Troá também comprou depois. Ele experimentou, né? Utilizou. E depois ele acabou comprando a pra ele, que é o fatídico lava-bundas.
Que nojo.
Ah.
Esse é o nome que eu dei, né? Porque o nome dele é bidê acoplado, eu acho que é o nome dele, né? Que basicamente ele funciona da seguinte maneira. Você tem o seu sanitário ali, né? Onde você faz os detritos.
Sim.
Basicamente é uma pecinha que você compra e você instala e ele fica entre a tampa do sanitário e o próprio sanitário. Você ganha praticamente um câmbio manual... Você ganha o câmbio manual do lado do vaso, que é uma...
Passa a marcha.
Uma alavanquinha ali, que tem alguns botões pra você utilizar. E você vai fazer uma instalação ali, que o tubo de água que vai pro seu sanitário, né? Pra encher a caixa. Você vai dividir em duas partes. Então vai ter uma parte que vai pro sanitário e a outra que vai pro lava-bundas. E basicamente o que ele tem ali é um botãozinho onde você aperta. E pela própria pressão que a água faz, ou seja, não precisa de pilha, de energia elétrica, nem nada. Por dentro do vaso vai descer um esguicho e vai esguichar diretamente no ponto.
Aonde?
Da limpeza, né? No, como diria o Bron, no feio.
No períneo.
No boca salgada.
No boca salgada.
No feio. No feio.
Cara, essa compra
no ciclope.
É, sem dúvidas, a melhor compra que eu fiz nos últimos 10 anos.
É verdade.
Você comprou, Troá?
O Troá comprou.
Ah, não, Troá.
Eu não consigo descrever pra mim quão bom é isso.
Eu não acredito nisso, Troá.
O pessoal que conhece, o pessoal que me conhece, ele sabe o quanto eu sou meio psicopata com questão de limpeza.
Limpo lá embaixo.
É, não, não por isso. Mas, por exemplo, até hoje eu faço compras no mercado. Quando chego, eu passo álcool em todas. Quando eu chego em casa, eu borrifo na minha própria roupa. Principalmente se eu peguei algum transporte coletivo, eu borrifo um spray de álcool, porque...
Vermes.
Meus germes.
Vermes.
Tira os vermes.
O verme.
É, não, é, porque eu me sinto mais limpo. Antes mesmo da pandemia, eu andava sempre com um tubinho de álcool gel no bolso, quando eu saí pros lugares, que eu tô sempre passando a mão. E aí eu comprei esse lava-bundas, né? E eu comprei, fui zoado, teve um perrengue... Que ele ficou trancado na alfândega.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Queria que eu pagasse o dobro do imposto por ele.
O meu não trancou.
É que tu tem, eu tenho intestino mais preso, né? Aí eu tive que devolver e encomendar de novo e torcer pra não passar pelo mesmo, porque a gente tem essas coisas esquisitas no Brasil, né? Que só acontece aqui.
Ah, peraí, isso eu nem sabia. Se tranca na alfândega, você pode devolver sem ter recebido.
Pode, você pode devolver, eles te devolvem o valor.
Ah, não sabia.
Aqui tem informação!
Utilidade pública.
Muito bom, parabéns.
Que bom.
Quando chegou, teve todo aquele auê que eu falei até na guilda, o pessoal ficou me zoando que eu tava com lava-bundas trancado em Curitiba e não conseguia receber. Aí quando eu recebi, eu fiz um unboxing, fiz um vídeo mostrando. Não fiz um vídeo usando, por motivos óbvios, né?
Ainda bem.
Por que não entendi?
Quando você comprar, você entende. Chegou, eu usei e pra mim foi muito libertador. Porque assim, ó, claro que você vai ter que terminar de fazer a higiene ali, né? Não vai ficar 100%. Mas ele te adianta 90% do trabalho, eu diria. E aí, eu contei pros meus célebres colegas aqui de bancada, né? E o Troá foi um que me visitou aqui e falou, não, vou ter que experimentar isso, porque me parece muito mágico tu falando isso. E aí, conta pro pessoal o que tu sentiu quando tu usou, Troá.
Cara, quando eu fazia rally com a minha bicicleta...
No, God, please, no!
Não entrava tanta água na tua bunda que nem...
Ué? Eu pegava, depois que eu terminava o rally, eu pegava a mangueira do jardim e esguichava na roda, tirando o barro da roda.
Qual roda?
É essa a sensação.
A da frente? Ah, nas duas rodas.
É. Ele tem um contorno de fluxo, pressão do jato.
É, da pressão.
A altura do jato.
Cruz.
Inclusive, você pensa, ah, mas fica dentro do vaso, né? Vai ficar nojento, porque vai pegar respingo, né? Quando você dá descarga e tal.
É, isso acontece, mas ele tem autolavagem.
Ele tem uma função de autolavagem, que eu fiquei com muito medo disso, porque eu falei, ah, eu não vou usar um negócio sujo assim, né, pra me limpar ali, né, fazer minha higiene pessoal ali. Depois que eu vi que ele fazia autolimpeza, eu decidi comprar e experimentar. Ele não é barato, né, não é uma coisa barata, eu acho que ele, quando a gente comprou, tava em torno dos 150 peças de bronze, uma coisa assim, né, Tro?
É, não é caro, né?
Depende da sua renda, né, claro.
Pode escolher entre comprar uma churrasqueira ou um lava-bunda.
Sim.
Um é pra usar por cima e outro por baixo. E aí, cara, eu comprei e foi, assim, foi uma mudança de vida pra mim, porque ele substitui totalmente o chuveirinho, que eu não gostava de usar, porque é um negócio meio manual, eu diria ali, né? Eu gostava de... Fiz os detritos ali e sempre que possível tomar um banho, né?
Automaticamente.
É, ou usar um milhão de lenços umedecidos ali pra fazer a sua higiene.
É maravilhoso.
Nossa, eu comecei a usar, é muito bom, cara. O Bro e o Aurim já estiveram aqui em casa e eles não quiseram usar porque eles são preconceituosos, né? Essa é a grande verdade.
Da onde? Eu usei.
Você usou?
Sim.
Chegou a usar o jatinho, Aurim?
Sim.
Ah, mas você falou que ele não foi preciso, né?
Não, eu falei que tu me deixou uma armadilha que tu deixou no mais forte pra eu me enrabar.
Se fudeu.
Já matou a sede.
O Aurim fez gargarejo com a água.
Fez a limpeza no intestino.
Daí eu diminuí a pressão, foi isso só.
Mas o Bron não quis.
Eu não.
O Bron, ele tem medo de ele usar e gostar muito.
Eu não uso essas coisas aí.
É, ele é bárbaro, né?
Sim.
Aurim, o que, que você tem a dizer sobre o lava-bundas? Dá o seu...
Ah, bem legal.
Legal? Bem louco.
Então não é bom, então.
Empolgante? Não, é... Me parecia, tipo, toda essa coisa, tipo, ah, vou usar o lava-bunda. Eu só usei só o negócio.
E a propaganda que o Troy e o Tiamat fazem, ela é desproporcional com a real utilização, né?
É, tu usa o negócio e tá limpo, é isso. É prático.
Nada demais.
É.
Não, cara, mas é prático. Entre a limpeza, tu fazer uma limpeza manual que nunca vai ficar limpo, né? Porque, afinal de contas, tu tá usando um pedaço de papel e tu ter um jato de água que vai ser preciso e vai te limpar onde tu precisa, tu vai me dizer que não é prático. Não é bom ter isso.
Eu literalmente falei que é prático.
Não, sim, justamente, mas o Bron acha que não...
Mas é prático e acabou, não é nada demais. Assim, meu Deus, revolucionou o mundo.
Cara, é a diferença entre você sair limpo e sair sujo do banheiro, na minha opinião.
Eu acho que é menos que isso.
É, você achar, mas experimentar outra coisa.
Eu tô falando mais, tipo, no sentido da experiência de usar um negócio.
Ah, tá, você tinha uma expectativa muito mais alta,
muito rápido, não, tipo, muito rápido, tipo, quase negativo até. Ai, não negativo não de você, mas... Ai, eu lava a bunda, vai mexer na coisa de bunda, sabe? Não, é só...
Bunda,
de bunda.
É só a bunda, exatamente.
Mas se eu disser pra vocês que ele tem mais funções, só que eu não testei ainda.
Escovar os dentes.
É, como ele se limpa, né? Tem autolimpagem, dá tranquilamente pra usar como bebedouro.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
É,
que nojo. É. É, eu pensei nisso também.
Que nojo. Dá pra você aproveitar aquele esguicha, botar um prato de louça suja na frente do vaso e usar como
enxaguante
do vaso.
É. É, dá pra molhar as plantas, né? Pega e leva a planta até ele.
É verdade. Uhum. Aí é uma utilidade boa.
Não, é verdade. Se mesmo se não tivesse autolimpagem ali, daria pra usar pra... Porque daí é adobo também.
Errou!
Adobo
não,
adubo.
Adobo. Adobe Flash Player.
Adobo.
Adobo Photoshop. É
adobo. Adobe Photoshop. Tá, mas, por exemplo, você não consegue lavar os dentes ali?
Cara, consegue, mas é nojento, né? Você vai lavar os dentes com a água do vaso?
É a mesma água.
Não, não é água do vaso. É água que vem do encanamento, normal.
Sim.
Tá, tudo bem, mas é uma...
Preconceito aí.
Subentende-se que ela passou por uma zona que não é limpa, né?
Mas o troço não é limpo.
Como? Por quê, cara? É dos canos.
Por um ambiente que não está tão limpo. Ah, você vai me dizer que seu banheiro é tão limpo quanto a sua cozinha, Tro?
Não, cara, mas tô dizendo que a água que sai ali, ignorando o fato dela sair de um lugar, né? Tô pensando na autolimpagem do troço, né? Mas a água que sai, que vai pro vaso, é uma água que vem de um cano tão limpo quanto o cano da cozinha.
Não, tudo bem. Isso sim, mas só o ambiente que você vai ter que se inserir pra fazer isso já é bem mais sujo, entendeu?
Claro, o ambiente é horrível, né?
Corra!
Mas...
O Troá deve usar uma patente, né, cara? Cheio de mosca, aquele negócio cheio de mosca. Uma porta com uma lua entalhada, ai, tá ligado?
As paredes
uma porta de madeira.
Não, o ambiente é horrível.
Uma lua minguante entalhada na porta.
Tudo que envolve água, jato, tu pode, né, usar aquilo ali. É muito bom.
Dá pra lavar o carro.
Tu leva ali, tu lava, né?
Dá muito trabalho.
Ah, e tanto é que eu estou na busca aí, né? Tô procurando uma incomodação pra mim, então. Tô querendo adquirir um imóvel no futuro aí. Eu vou levar o lavabundas comigo. Não vou deixar aqui no...
Claro, imagina, vai deixar o lavabunda no teu apartamento.
É muito bom. Se você tem uma grana e você tem essa questão de limpeza, de higiene, uma você bunda. Gosta de ser limpo, né?
Se você tem uma grana, né? Invista em ações? Não, compra um lavabunda.
Não, se você tem o dinheiro sobrando, assim, que dependendo, né, claro, da sua condição, que você pensa assim, ah, quero comprar alguma coisa e não sei o que comprar. Só por saciar a vontade de comprar alguma coisa, sabe? Compra o lavabundas que você não vai se arrepender e você vai vir aqui e vai nos agradecer. Vai falar assim, a minha vida mudou.
Por causa não é pra tanto assim, o Aurim falou.
Não, é que o Aurim, ele...
Não, a experiência não é pra tanto assim.
É. O Troá falou que foi não a melhor a compra pessoa, que ele fez nos últimos 10 anos, cara.
Foi, cara, foi.
É, o Troá é muito, muito faceiro.
E isso que eu compro muita coisa.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Troá é consumistinha também.
Não sou assim, cara.
Não sei, gostei muito. Não.
Por que tu não quis experimentar, Bron? Conta pra gente.
Eu tava fora de casa, eu ia ficar todo molhado e não é legal.
Você parece burro! Ei, mas é burro!
Não fica...
E tudo molhado, cara.
Não fica molhado. É um preconceito que você tem. Que você não fica molhado.
Não, fica molhado.
Não, mas tu seca, meu.
A parada é precisa, mas aí tu vai usar o papel pra secar.
Usa a toalha do Tiamat ali de seca.
Filho da...
Mas não escorre pelas pernas?
Claro que não!
Só se tu te levantar sem te secar, né?
É, só se ficar na zona do... Não, mas até se te levantar sem secar.
Ah, tu te limpa em pé.
Mais ou menos.
É isso?
Tu vai só limpar o excesso de água, mas não é uma água que vai ficar te escorrendo pela perna. Cara, não é uma mangueira ligada na sua bunda, tá? Deixar bem claro. É um jato de água preciso e ele já é reduzido pra ele ter pressão, né? Porque ele já tá utilizando ali pouca água. Então ele tem que ter pressão pra fazer uma limpeza efetiva. Então não é uma coisa que fica pingando perna abaixo.
O Chamate não explicou bem, então.
Ô, Bruno, quando você vier de novo, vem fazer cocô aqui em casa.
O quê?
Eu não. Ah, outro chamate, vocês estão falando aí de negócio de limpar... Como é que é o nome? Limpar bundas?
Isso.
Vocês estão falando aí desse negócio de limpar, né, ali, o, digamos, o pós, né? Você faz toda a alimentação.
Não, era bem o pós que a gente tava limpando, meu.
Isso. Mas eu digo, você faz a sua alimentação, né? Alimentação ali, todos os nutrientes e macro-organismos ali, toda questão que você se alimenta, né? Pra ter energia.
Macro-organismos.
Macro, micro. E depois você vai ali, você dejeta, né? Você faz o download ali das informações e você vai lá e limpa. Só que, Tiamat, você precisa se alimentar bem. Você precisa de saúde.
Sim.
Acho que tá faltando aí pra você.
Não, não. Eu tô tomando bastante vitamina.
É droga em todo lugar, Simone.
Eu tava precisando de saúde, né? Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tomar o multivitamínico aquele negócio lá, né? Eu não. Eu vou me alimentar normal, como os antigos faziam, como nós fazemos, né? Nós ainda aqui na...
Vou fazer os maias, os astecas.
É, na nossa tribo a gente se alimenta, assim, de muitas coisas naturais, né? Ali Tem a caça, a pesca, né? Os animaizinhos ali, eles têm a sua utilidade, né? Pra natureza e também pra nos alimentar. Somos animais, cadeia aí, tudo esse negócio.
Os animaizinhos que sempre sobem de dois em dois, né?
Exato, isso eu como muito, eu gosto. Só que eu precisava de mais nutrientes. E eu não gosto, por exemplo, de ir lá e preparar todo um vegetal, toda uma...
O ritual da culinária tu não gosta?
Não nesse sentido. Talvez assim, pra preparar um prato elaborado, sim. Uhum. Eu só não gosto dessa questão de ficar cozinhando vegetais, as hortaliças, todo esse negócio.
É maravilhoso, bro.
Eu não sou muito, tropa, porque tem que descascar, tem que lavar, tem que escolher, ir na feira, todo esse negócio.
Então você não gosta do ritual da culinária?
É que pra esse ponto, não. Pra preparar o prato, sim. É diferente.
Eu gostava de cozinhar até eu ver a praticidade de comprar uma marmitinha saudável, pronta, e só botar no micro-ondas e comer.
Mas é que vocês são abonados, né, do dinheiro aí. Eu não sou.
Cara, bota no micro-ondas.
Abonado.
Pior coisa pro alimento.
Cara, a minha marmita é mais barata do que o prato que vocês preparam, tá? Só vou deixar claro aqui.
Nunca. Mas o que que acontece? Eu falei, eu vou ter que comer isso. Vou me obrigar a comer isso. Saudável, coisas saudáveis. E foi então que eu resolvi usar a tecnologia, esse negócio aí.
Sim.
E eu vou me alimentar disso. Vou utilizar isso pra poder me alimentar, né?
Se alimentar de tecnologia.
Não, eu vou usar a tecnologia pra me alimentar bem.
Ah, tá.
E foi então que eu comprei um cortador elétrico.
Olha! Oh. Mas o cortador, aquele que tu bota dentro e gira o troço, tipo um liquidificadorzinho?
Não, ele até tem isso, tá? Ele tem várias funções. Uma delas é isso, né? Que chamam o mixer, né?
Tem o da cordinha, né?
A função dele é tipo essa da cordinha, que é um triturador, um mixer, o pessoal diz. Uhum. Só que esse específico, o que que ele é? Ele é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha visto. Ele é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E aí, eu comprei, porque eu tava olhando os vídeos dele, e era uma coisa sensacional. Troar, você pega uma beterraba, você coloca nele.
Vira um purê.
Não, é tipo você espetar uma carne num espeto, sabe? Só que daí você coloca uma beterraba nele, tipo espetadinha. Você coloca no aparelho que ele tem várias lâminas ali, né? Cada lâmina com seu tamanho. E aí você faz uma macarronada de beterraba.
Como assim macarronada? Tu corta em formato de macarrão?
Exatamente, ele corta do início ao fim da beterraba.
Tirinhas?
Não é tirinhas, Aurim. Ele é todo um... Ele pode ser, sei lá, 2 metros de coisa cortada, entendeu?
Não acredito.
Tipo como se fosse circulando a beterraba até ficar uma tira.
Exatamente.
Ele é tipo um moedor de carne.
Não.
Exato.
Moedor de carne?
É tipo um moedor de carne.
Loucura, cara. Eu tô imaginando o que que é.
Troar, eu já tinha comprado um fazedor de suco, que é uma coisa horrível.
É, o ruim do fazedor de suco é que tem que ter a fruta, né?
Ah, merda!
Não é só isso. Tu tem que descascar a fruta, tem que fazer não sei o que, e depois pra limpar é um horror. Isso aqui, ele nem precisa ali, é só passar uma aguinha que ele já tá limpo. Ele faz muito pouca sujeira. Ele é uma coisa sensacional, é de outro mundo.
Parece interessante, bro. Eu acho que quando envolve coisa de alimentos, assim, eu acho tão legal. No geral, a maioria das coisas que eu comprei pra cozinha foram frustrantes, tá?
Sim, a maioria é.
Aquele descascador de batata, que é só uma faca estranha.
É, não, exato. Não,
que lá é pra cortar folha de ofício. Mas esse, ó, você coloca cenoura. É cenoura e beterraba que eu mais uso, tá? Mas dá pra colocar, sei lá, abobrinha.
Cozida?
Pepino. Não, crua. Cozida ele vai ficar muito mole, né? Tem que ser coisas mais duras pra fazer a massa. Só que você pode fazer outros tipos. E são vários tipos de massa, tá? É a massa redondinha, a massa mais grossinha, a massa aqueles capelete, tem vários modelos que eu não sei muito bem a diferença.
Pene?
É, tipo, tem vários
massa
modelos.
Massa pene, é o melhor formato.
Tem pene também?
Não, pene não.
Vou fazer uma experiência aqui, tá? Com base em um dado que uma nutricionista minha falou, rapidinho aqui, já que vocês estavam falando também de legumes e frutas. Pensem em uma fruta que vocês compram pra comer com frequência e digam no 3 quando eu falar 3, tá?
Tá. Tá. Uma fruta?
A fruta que vocês compram pra comer
tá.
Frequentemente, tá? 1, 2, 3.
Mamão.
Mamão.
Banana.
Aí o Bron falar mamão?
Mamão.
Então só o Aurim caiu, porque a minha nutricionista falou que quando, principalmente homens, quando ela fala que eles precisam comprar uma fruta, um negócio pra comer, geralmente o que eles compram é banana e maçã. Nunca sai disso. A primeira vez que o Troy e o Bro falaram ali que não foi uma das duas. E eu pensei exatamente que eu compro banana e maçã.
Eu gosto de banana porque é versátil, muito versátil a banana.
É muito simples.
É doce e salgado, quase.
O quê?
Não, salgado não.
Eu descobri um mamão aqui.
Gostoso
ele
demais.
Ele é sensacional. Ele é doce, parece que colocaram
é
açúcar e leite condensado. Eu não sei a diferença. Ele é o mais barato, não é o mais caro. Tem o mais carinho.
Não é o papaya, né?
É o maiorzão, mais gordão, que é mais barato.
É o Formosa, é muito bom.
Ele é muito bom, Troy.
Ah, ele é cremoso.
Bom. Sensacional. Ele assim, ó, dá vontade de sair correndo. É melhor que o chocolate.
Mas não é muito bom tu comprar o mamão sozinho, né? Porque tu perde potencial. O ideal é tu comprar sempre um mamão e duas bananas, né?
Por quê?
Porque daí tu comprou, tu chega em casa, né? E se tu lavar uma banana, o mamão lava a outra, né?
É piada,
né?
Gosta de mamão, Sandra? Aqui o mamão...
Esse teve, né, cara, do cara, jornalista.
Gosta de mamão, Sandra?
Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui.
Que piada velha.
Eu amo frutas, mas eu confesso que às vezes eu tenho preguiça de comer dependendo da fruta.
Tipo qual?
Ah, tem fruta que dá muito trabalho. Kiwi.
Ah, é difícil de cortar.
Come com casca?
Tu tem que depilar ele e depois cortar.
Ai, que delícia.
É. Cara, não precisa, cara. Tu corta no meio e pega uma colherinha e come. Tem
que barbear ele.
A ponta dele.
Ah, aí sim, aí tá valendo.
Gostoso.
Nunca pensei em comer desse jeito.
Eu também.
Eu como assim. O mamão é meio ruim de descascar também.
A laranja eu não descasco também. Eu pego e como e chupo ela inteira.
A melancia dá trabalho pra comer, hein?
Não, a melancia é muito bom. Mas eu só gosto do miolo da melancia.
Não, a melancia é show.
Não, mas dá trabalho, que você tem que cortar ela e depois tem que ficar tirando a semente na hora que tá comendo.
É, a semente é chata. A semente é chata.
Semente
é chata.
Mas o que eu posso fazer com isso, além de cortar e fazer massa?
Eu acho que tu pode pegar e colocar outros tipos de alimentos que não legumes e frutas, cara, pra ver como é que fica.
Mas qual, por exemplo?
Pode usar como moedor de carne, inclusive.
Pães?
Não, é que carne e pão são muito molengas, tem que ser o mais durinho, senão não vai cortar.
Tem que ser duro?
É, pega um colchão duro.
Imagina assim, ó, a lâmina fica parada. Quem gira é a fruta, através do esquema principal, entendeu?
Ah, entendi,
através
cara.
Do espeto. Pensa num espeto de carne espetada e aí aquela carne como se fosse sendo cortada.
Ah, eu sei uma coisa perfeita, então.
O quê?
Sabonete.
Como assim? Não entendi.
É uma boa.
Mas por que tu ia querer uma raspa de sabonete?
Ah, cara, não sei, mas é gostoso de ver. Sabe aquele sabonete cortando, girando?
É tipo aqueles vídeos que tu assiste prazeroso, tipo vídeo espremendo espinha, tirando cravo.
Sim.
Interessante, sabonetinho.
Não, sabonete não faz muito sentido pra mim.
Então, mas o sabonete, assim, depois dele cortadão, o que que acontece?
Merda nenhuma!
Tu pode pegar e, sei lá, derreter ele e fazer outro sabonete.
Ah, pode ser.
Utilidade impressionante. O que dá pra você fazer também, Bron, é misturar dois sabonetes, se você quiser.
Vela.
Ah, faz um super sabonetão, que nem os restinhos que só.
Não, não, você pega, por exemplo, vamos dizer que você tem um sabonete de maçã e você tem um outro de mamão, tá?
Tá.
Aí você vai lá, tritura o de maçã, tritura o de mamão, mistura os dois, derrete, coloca pra secar e daí você tem dois sabonetes de salada de fruta.
O miserável é um
mula.
Sei, sabonete não.
De salada de fruta. É, Bron, esse teu é mais limitante, tá?
Não é não, cara, dá pra fazer muita coisa.
Use a criatividade.
É um negócio de plástico, coloca um troço dentro, gira e recebe tiras daqui.
É muito bom.
Tu pega um papelão, pega uma tampa de caixa de papelão, só um lado da tampa, prende no meio e tu tem um ventilador de mão.
Uau!
Ô, Bruno, tu já testou ao contrário ele? Tu botar um troço que é comprido e ao contrário ele virar um troço compacto?
Como assim?
Ao contrário, a lâmina ao contrário girar.
Bota um macarrão pra virar uma massa.
É, uma bola de massa. Bota...
Não, mas ele vai virar uma farinha daí. Você quer fazer ao contrário.
Isso.
Não, mas não volta no tempo. Volta no tempo o negócio?
Só se eu voltar no tempo, então.
A troca é voltar no tempo, não entendi muito bem.
Coloca uma folha cortada, ele mostra a folha pronta, 4.
Isso, ele não junta?
Vou botar meu quebra-cabeça, que dele monta tudo sozinho.
Exato.
Tu coloca essa máquina aí no final de um triturador de papel e tu tem uma máquina que não faz nada.
Exato. Quebra um copo, joga os caquinhos ali, ele forma o copo de novo.
Cara, tu já tentou se dar?
Eu não tentei.
Acho que era uma máquina de volta no tempo, né?
Isso, entropia.
Entropia.
É um reversor de entropia de objetos, o nome desse equipamento.
Cara, eu gostei, mas tô tendo dificuldade de encontrar formas de usar isso que não seja na comida.
Eu já falei, dá pra fazer um ventilador de mão.
Mas não gira, o negócio é parado. O que gira é o que tu coloca.
Pois é isso que eu tô te dizendo, que vai girar a máquina. E a máquina tem um espeto, agora tu imagina que tu pega uma tampa.
A máquina
tampa.
Não gira.
Não, o interior da máquina gira ali, o que não gira é a lâmina. A lâmina fica parada, mas a máquina vai fazer o objeto que ela se prender girar.
Não entendi mais nada.
É isso, não é?
Mas ela gira muito devagar, Tiamat, não chega a fazer vento.
Ah, então não. Eu sei que tu pode usar. Tu pode usar pra fazer uma hidrelétrica.
Corra!
Que?
Não, é o contrário, né? Porque eu ia falar que tu pode usar pra fazer a água girar, mas aí tu tá gastando energia, tu não tá ganhando energia.
Exato.
Porque a hidrelétrica é o contrário.
Água gira.
E já sei, Bron, o que tu pode fazer.
E lá vem mais! E lá vem mais!
O quê?
Tu pode botar um rolinho na ponta dela e fazer uma máquina de fazer cachos.
Ah, pode ser.
Babyliss.
Um rolinho?
É, um rolinho daqueles que esquenta, sabe?
O motor dela é forte, pode ser? Pode ser.
É.
Cachinhos dourados.
Aí ela vai enrolando ali, vai enrolando no rolinho.
Posso abrir uma manicure de cabelo?
Tu pode botar uma bola de borracha e fazer atilhos.
Ah, borrachinha do dinheiro, pode ser também.
É.
Ah.
Tu diz botar a bola de borracha e empurrar pra ela triturar e fazer fininho. Ali.
Sim.
É, tipo, seria uma boa também, tu faz um atilhaço.
O quê?
Estilha.
Faz um gigante.
Gostei.
Mas eu acho que tem que tentar ainda ver se ela rola de fazer o contrário e vai se volta no tempo.
Eu vou tentar depois.
Uhum. Tenta ver se ela volta no tempo, daí se ela conseguir voltar no tempo, tu me avisa, tá, Bruno? Não precisa usar outras utilidades, que eu acho que como a gente vender isso, ficar rico.
Exatamente. Descobrimos.
E pra encerrar esse episódio, eu sei que a gente queria ter falado de mais coisas que a gente comprou aqui, né? Dá muito pano pra manga, inclusive você, teleouvinte, você que está aí do outro lado, se você gostou dessa pauta e quer mais, quer que a gente fale de mais produtos, deu curiosidade, você tá querendo comprar os produtos, lembrando que a gente não ganha nenhum centavo,
não
é um episódio de propaganda, é só a gente descrevendo a nossa experiência com os produtos, você pode mandar um pergaminho aí pra contato@dragãocareca e falar pra gente que, ou entrar pra guilda, melhor ainda, né? Nos apoiar aqui e receber premiações.
Se você tem um produto aí, uma invenção, mande pra gente, que a gente fala bem, se você nos pagar.
não é assim, se for bolsa. E agora, o que, que a gente vai fazer? Pra encerrar esse episódio...
Um sonho, né?
É, a gente vai falar de produtos que a gente não...
Comer um doce.
A gente vai falar de produtos que a gente não tem, e aí tá liberado, pode ser qualquer preço, qualquer valor, que é o nosso sonho de consumo do consumista aqui, do capitalismo. Coisas que a gente gostaria de ter e não tem.
Tanta coisa.
Saúde.
E a gente vai pensar em todas as utilidades pra ver se vale realmente a pena ter isso ou não.
Tá.
Pode ser que não vale a pena também.
Tá, eu vou começar então.
Lembrando que tem que ser um bem material, Tauri.
Ah, não pode ser um serviço.
Não.
Não, não pode.
Tá bom.
Já dificultou já.
Tá bom. Eu quero, Papai Noel, eu quero... O Troá tem. Não precisa ser um tão grande.
Ai, pai, para.
Ué, calma.
Um que vibre tanto, né? Um que vibre menos um pouco.
Até porque tem um Huffling, né?
Exato.
É pequenininho, proporcional.
Dolorido.
Um projetor.
Um projetor é isso legal. Isso foi uma compra boa que eu fiz.
É, um projetor, mas pode ser um pequenininho desse, não precisa ser muito... O Troar, ele é meio grandão demais, ó.
Sim, tu queria mais portátilzinho.
É.
Portatinho.
Cara, projetor é um troço bom, mas tem que cuidar muito os luminings dele.
Vamos falar certinho agora?
Luminings.
É, porque, tipo, geralmente, o meu, assim, até dá num ambiente, assim, mais claro, mas o ideal mesmo é ambiente escuro, tá? Mas tem uns, cara, que tu pode estar no sol, assim, e o troço fica nítido, sabe?
Ah, sim.
Projeta na lua.
Corra!
O cara projeta o alienígena, o planeta entra em catástrofe.
Mas aquele ali, no custo-benefício, é bem interessante.
Ah, é?
É muito bom, cara.
Tem os projetores mais baratos, se tu for comprar da China e tal, comprar desses outros sites aí alternativos. Claro que você tem que cuidar pra ser sites confiáveis, mas tem coisa bem mais barata, que antigamente era uma parada...
É, o meu é um desses.
Que só a escola você conseguiria, né? Eram bem caros, hoje em dia já estão um pouco mais acessíveis. Alguns ainda são bem caros, mas você consegue achar produtos bem razoáveis com um preço bem mais atrativo, né?
Tinha sala do projetor na escola.
Exato. E o que, que você vai projetar? Vamos dizer que você conseguiu, chegou o projetor. Qual vai ser a primeira coisa que você vai projetar, Aurinho?
A primeira coisa é, não sei, a tela de menu dele, eu acho, sei lá.
É verdade.
É uma boa. Um teste.
A primeira coisa que você vai botar pra projetar ali.
Provavelmente vai ser algum filme na minha parede.
Qual filme?
Qual filme?
Shrek 5.
Ah, muito bom.
Que desperdício.
Você tem uma parede grande, Aurinho?
Tem.
Paredão?
Tem.
É.
Ela não é branca, bem branca, ela é meio...
É, mas é tranquilo.
Uhum. Ela é meio preta.
A parede verde. Né? Todo mundo é um Shrek nesse filme.
Muito bom, cara. Eu acho que vale a pena, te apoio.
Obrigado.
E, inclusive, eu não preciso trazer o meu da escola quando vim jogar RPG.
É, exato. Uma coisa que eu ia fazer, né, pra ser a primeira coisa, era que uma ideia que eu tive, que é, tipo, projetar na mesa quando precisar um mapa pra jogar RPG.
Nossa, de cima pra baixo.
É. É legal.
Ah, mas é que daí é complicado, porque faz sombra tuas mãos, aí tu, quando tu for apontar uma coisa, não aparece.
É, as mãos e as miniaturas também.
Eu tava pensando agora, dá pra você comprar um projetor e botar do lado da sua cama pra você assistir TV no teto quando for deitar.
Olha aí!
É.
Ah, não. Acho meio ruim.
Por quê?
Eu não gosto de olhar pra cima.
Uma ideia de mapa pra mesa, sabe qual é? Compra uma TV de 80 polegadas e coloca ela a partir da sua mesa.
Como assim a partir?
Até pra colocar um tampo de vidro, ela vai ser a tua mesa, entendeu? Só vai colocar uns pés. E você vai colocar um tampão de vidro em cima, que daí pode fazer de tudo, daí quando tu ligar a TV, ela vai estar exatamente ali, entendeu?
Ah, mas será que isso é mais barato que...
Eu acho que não.
não sai um pouco mais barato que o projetor.
Eu inventei isso, vou inventar uma.
Você inventou?
Inventei agora. TV, mesa.
Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu já vi um cara usar uma TV dentro de uma mesa.
Ele roubou de mim essa ideia.
Sim, sim.
E aí eu jogava mapa, e aí, tipo assim, conforme os personagens iam caminhando...
Jogava mapa, projetava mapa.
Eles iam arrastando, assim, a imagem.
Ah, muito bom.
Pra jogar, principalmente, Dungeons and Dragons, né, que joga com miniatura e tem o mapa ali com os quadriculados.
Sim.
Eu apoio, Aurim. Acho que...
Obrigado.
Aliás, peraí, eu apoio também o que o Bruno falou, tá? Mas o projetor, que é o que tu falou... Até porque eu tenho, então eu posso dizer que é uma coisa muito boa mesmo, não me arrependo. Mas o que eu não tenho e gostaria de ter é uma coisa que eu deveria ter já, há um certo tempo.
Vergonha.
Ter um amigo.
Isso não se compra.
Que fatality do lado.
Nada, né?
Cara, apanha de graça.
É uma coisa que eu queria ter, só que, de fato, nesse último verão eu me questionei.
Ah, não.
Que eu deveria comprar.
Já sei. Que é.
Porque eu realmente estou coçando meu bolso para finalmente comprar um ar-condicionado.
Nossa.
É o mundo inteiro troca de diferença.
Faz muita falta. Eu passei o verão inteiro sem, porque o meu estragou, né? Eu sou tão azarado, deixa eu só contar. Eu sou tão azarado que o meu estragou no começo do verão. Daí eu contratei um técnico pra vir aqui consertar. Ele veio, levou minha peça, me deu um calote. Eu fiquei com meio ar-condicionado em casa, não consertou. Ele disse que deu perda total, não tinha como consertar e eu vou ter que comprar um novo. Daí eu fui ver os preços, eles estavam 40% mais caros do que os preços normais. Eu falei, não, é tranquilo, eu vou esperar o verão passar.
Quase morreu.
Teve sensação térmica. De 50 graus, 51 graus aqui. Aí, chegou o carnaval, eu falei, vou pra casa de mamãe, né? Vou pra casa de mamãe e lá tinha um ar-condicionado velho no meu quarto lá, que eu tinha muito tempo atrás. Eu falei, lá eu vou conseguir dormir, o que eu não consegui dormir aqui, porque quando tá muito quente eu não consigo nem dormir direito, porque é muito desconfortável e eu já sou calorento. Eu cheguei lá, feliz da vida, entrei dentro do quarto e liguei o ar-condicionado. Ele ligou que nem uma Maria Fumaça, dando uns barulhos, parecia um Fusca ligando. Deu um barulho de gás vazando e desligou.
Como é bonita essa história.
Tá coisada.
Chamei o técnico, o cara também disse que não tem o que fazer, tem que trocar todo o ar também, que não vale a pena o conserto.
É. É, mas é uma coisa que eu quero e vou comprar em breve.
Vale a pena. O ar-condicionado é caro pra caramba, a instalação nem se fala, mas ele compensa.
Deixa até manutenção também, né, cara?
E dependendo da zona, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, o ar-condicionado não é uma questão de conforto. Porto Alegre eu também diria que não, tá? Principalmente se você trabalha de casa, porque daí você já vai ter...
É uma necessidade.
É, você vai ter eletrodoméstico que esquenta, vai talvez trabalhar com computador, alguma coisa assim, e ficar muito quente dentro de casa. Então ele acaba sendo uma necessidade. E outra, você dormir no calor, se tiver um calor muito intenso, você não descansa, então você não tem um descanso certo pro seu corpo. Então é até uma questão de saúde, dependendo, né?
Sim.
Só não pode abusar, claro, ficar o dia inteiro no ar-condicionado, porque a conta de luz vai vir um horror também.
As minhas experiências com ar-condicionado dormindo não foram nas melhores. Eu acordo catarrado.
É, dá muito problema. Eu não durmo com ar, durmo no vácuo.
O quê?
Pra eu dormir na lua, né?
Eu gostaria de ter uma coisa que o Troá tem.
Outra vez?
Ah. Ih, rapaz.
Mas não tão grande também.
Mas não
tão... Tô de vergonha.
Mas maior.
Um óculos de imersão realístico. Como é que é o nome, Troá?
Óculos.
Realidade virtual.
VR.
Mas aí vale a pena comprar o 3 já, né? O 3 já tá mais acessível agora.
É mentira!
Ah, eu gostaria, Troá, porque ele é uma coisa cara, tá? Mas eu até poderia comprar. Só que eu não gosto de ser o early adapter.
Sim. Early adapter.
Early adapter dessas coisas, porque elas
que
estão muito no começo. É você comprar antes. Você ser, é tipo o beta tester.
Play in the left, the right, in the middle.
Uma coisa que ainda não é tão estabelecida. É,
sabe assim? Então eu não gosto muito, porque eu sei que daqui a pouco já troque, daí tem uma versão, daí eu já tô pra trás. E eu acho que ele talvez não esteja no seu ápice. Eu acho que a capacidade dele em ser um produto final, ela tá muito longe ainda, entendeu? Vou aguardar chegar ali a época certa para comprar, né? A época que vai popularizar mais, digamos assim, ter mais um marketplace mais evoluído.
Ah, ó, que chique. Como é que é o nome, bro?
Marketplace.
Por enquanto é um Play 3, dá pra dizer assim.
E eu acho que não. Eu acho que um Play 3 até tá antes disso, tro. Eu acho que ele é o smartphone antes do Android.
Será?
Sabe aqueles em Java, a versão mais antiguinha ali, que tinha os botões junto com o smartphone?
Você acha que vai ter uma revolução tecnológica daqui a um tempo dentro dessa área?
Exatamente, aquilo ali vai ser o novo celular.
Entendi.
Hoje ele parece mais um videogame, sabe? Ou eu tô errado?
É claro.
Acho que tá errado.
Tá errado.
Não falando de marca, mas falando, tá, o Quest, ele é uma revolução dentro dos óculos, porque ele não precisa de um espaço específico, ele não depende de computador, não depende de console, não depende de mapeamento de coisas que tu coloque na tua sala pra tu conseguir mapear e criar... Não, ele é o próprio negócio com as câmeras de mapeamento nele já e o próprio console dentro dele. Então, isso já foi uma revolução, tá? Isso já é um troço que tornou ele muito portátil. Só que, de fato, né, não é um gráfico excepcional, não é, né, uma coisa assim muito... É um troço que, tecnicamente, é meio pesado ainda, não é uma tecnologia muito leve, né?
Sim.
Sei lá, tem uma ideia de ser um dia talvez mais leve. Mas, cara, o fato da maçãzinha lá ter desenvolvido um outro tá meio polêmico. 5 ainda, né?
Maçã é muito boa.
Mas eu acho que a gente tá caminhando num rumo de surgir algo nesse nível, assim, nesse tipo de coisa, que é celular, é jogo, é imersão, é trabalho. Cara, não sei se vai ser um óculos, se é um capacete, se é um... Mas eu acho que estamos num caminho de algo, cara. E assim, pra entretenimento, pra quem curte games, é uma experiência muito interessante. No começo pode ser muito frustrante, eu me frustrei no início, eu pensei que aquilo não era pra mim.
Ué?
É, cara, eu comecei a usar e aí, tipo, eu usei jogos, tive enjoos, eu tirava aquilo, eu sentia uma sensação estranha, parecia que eu tinha viajado de carro. Foi muito ruim no início, eu pensei, cara, eu acho que não é pra mim. Aí eu comecei a ler sobre e descobri que, de fato, tu tem que se acostumar com aquilo, tu tem que começar com jogos mais simples, tem que começar adaptando teu cérebro àquele tipo de mecanismo pra normalizar. E hoje, eu não sinto absolutamente nada com qualquer tipo de jogo, sabe? Então, é uma coisa de se acostumar mesmo, entende?
Você faz algo além de jogar, Troa?
Eu atualmente tô aprendendo o ofício do DJ, com uma mesa de DJ com mixagem.
Ah, muito bom.
Dentro da realidade virtual.
Aham, muito legal.
Mas ele é realista ou é um jogo no formato de jogo?
Realista, tu pode simular estando dentro de festas com câmeras 360 graus.
Cruz. Olha que interessante, isso é legal.
Interessante.
Outro, me diz uma coisa, eu não cheguei a experimentar quando eu utilizei o seu, mas se você for assistir um streaming nele, é legal?
É maravilhoso, cara. Parece estar na sala de cinema, é incrível.
Mas você consegue ficar olhando horas e horas ali? Ou ele é uma coisa que você olha um pouco?
Não, tu usa até a bateria acabar.
O miserável é um gênio!
Ah, então é legal, é melhor que uma TV normal.
É, cara, é aquela experiência assim, tipo, tu tá realmente dentro do cinema, tá ali.
Era pra ser muito mais difundido só com isso, pra mim, entendeu?
Mas é aí que tá, cara, ainda é uma coisa muito nichada.
Eu acho que ele não vai chegar no nível de ser necessário que nem um celular, eu acho que ele é mais eventual que nem um jogo.
É
mas também. Aurim, imagina um óculos de sol que você sai na rua, imagina você usando aquilo ali, com a câmera, daí tem um fonezinho de ouvido que você puxa, sabe? É só o óculos e eu acho que vai chegar nesse nível aí.
Talvez um dia seja tão comum pra revolucionar a educação, sabe? Ou algum tipo de entretenimento.
Eu acho que é entretenimento, é redes sociais, é streaming, tudo ali.
Eu dou aula, sei lá, tô dando aula lá de uma coisa relacionada à história. Como seria incrível eu poder falar com os meus alunos e mostrar pra eles o que eu tô imaginando ou o que eu tô vendo, ou ali pra interagir.
Se você tá falando sobre dinossauro, daí tá em tamanho real ali um dinossauro no meio da sala e as pessoas encostando ali, entendeu?
Aham, uhum, e como uma criança, né?
O quê?
Não, aí não.
Não, tipo, vamos falar sobre o Egito Antigo, aí a gente entra...
Assim não.
Uma pirâmide, sabe?
Olha como é que foi na guerra, daí aparece um rapaz lá e dá um tiro na cara, deita na hora.
Esguicha sangue na cara das crianças, fica todo num griteiro. A powerful Sith
you will become. Mas é assim, eu apoio, Bron. Acho que eu já convenci 3 amigos meus a comprar, já compraram. E falta você.
Como eu não sou teu amigo, eu não vou comprar, né, Troy?
Bron vai comprar logo depois de experimentar o lava-bundas, o Troy. Já deixou.
Ah, não, então
eu
não vou comprar nunca.
O dia que tu criar um avatar, Bron, tu se encontrar dentro do meu ambiente virtual com o seu avatar e poder me dar um abraço virtual, tu vai ver que é um troço interessante.
Ah, daí vale a pena.
Aí é que tá, olha só como é esquisito. Eu sou, acho de nós, o maior entusiasta de tecnologias aqui.
É verdade.
Imagina.
Sim.
O que mais se empolga e traz coisas diferentes aqui pra falar pro pessoal. E eu não gostei da experiência do VR. Primeiro, porque tem esse lance que o Troa falou aí, que eu tenho muito enjoo, né? Principalmente até quando...
É, pra mim foi a mesma coisa.
Até quando eu pego transporte público, cara, eu não posso ficar, sei lá, peguei um Uber, tá? Dentro do Uber, mexendo no meu celular, começa a me dar enjoo. Eu tenho que ficar olhando pela janela, porque o meu cérebro se confunde a todo momento se
cara,
eu tô...
Cara, eu tenho a mesma coisa com viagem de carro, viagem de ônibus, assim, é muito complicado.
É, se confunde se eu tô andando ou se eu tô parado.
É cinetose, né?
Que? E também eu não achei muito interessante os jogos, não me chamaram muita atenção a ponto de querer passar por esse perrengue até talvez conseguir me acostumar, porque pode ser que eu não me acostume também, pra poder usar. Então, eu acho que hoje, talvez, como o Troa falou, saia uma tecnologia nova aí que vai trazer alguma surpresa, mas eu acho que hoje é uma parada que não desperta o meu interesse.
Que tristeza.
Mas o que desperta o meu interesse, e aí eu acho que o meu sonho aqui vai ser o mais... O mais caro de todos aqui.
Avião.
Ferrari. Comprar o...
Porta-aviões.
Não, na verdade, o meu sonho hoje é o sonho da casa própria. Eu estou na busca de comprar um cantinho pra mim. Ainda vou estar direto aqui na guilda, né? Vou passar dias aqui na guilda, mas eu vou ter o meu próprio quartinho, que nem o do Chaves ali, que ele tá sempre na vila, mas ele mora no 8, né?
Sim.
Então eu também quero fazer isso.
Tchau, Adelote.
Exato.
O cara tem um sonho de comprar uma casa própria e vai comprar um apartamento. Coitado.
Ah, mas é a mesma coisa, né?
Sem o sonho.
Não é.
Não, é apartamento próprio, eu tenho a casa própria.
Temos um Sherlock Holmes aqui.
Estou na busca e vou contar pra vocês como é difícil. Eu já achei um que... Eu achei assim... Nossa, sei se é perfeito, é tudo que eu quero. Mas aí eu comecei a abrir as janelas, vi que tem uma janela podre, tem que trocar. É... Aí eu fui ver uma parede, vi um bolor, que pode ser um vazamento do apartamento do lado.
Isso é complicado. Que é bom alugar antes de comprar. É difícil.
É, mas é difícil, né? Porque você não consegue fazer um contrato pra ficar, sei lá, 3 meses. E sem falar que a mudança destrói todos os seus móveis, né? Estraga tudo. Então, estou na busca do imóvel pra poder ter um cantinho. Eu já imagino, Tra. Imagina, assim, aqueles corredores com os posters de Star Wars, de Senhor dos Anéis. Aí tem uma mesa pra gente jogar um board game, é... assim, aquelas mesas próprias com porta-copos separado pra não ter risco de molhar meus jogos. Ter uma sala, assim, com uma TV, um sofá legal pra receber a galera. E até eu já imagino, talvez, comprar um apartamento com um quartinho a mais pra receber os meus amigos, né? Porque eu sou uma pessoa muito querida, né?
Mais ou menos.
E a família nada, Tia Mãe?
A família, claro, recebeu os meus amigos, a minha família.
Não, a família morando junto com você. Criança, cachorro e filhos, esposa.
De forma alguma, de forma alguma. Eu não tenho filhos, né?
Família Dragão Careca.
É, família Dragão Careca, cada
somos
um.
Somos uma grande família.
Exato, muito bom.
Eu sou o Agostinho.
Cada um na sua casa. E aí eu tava pensando até se tiver um quarto sobrando, quando eu conseguir comprar meu imóvel, que não vai ter porque é um absurdo de caro. Eu tava pensando em fazer um Airbnb. Você sabe o que é um Airbnb?
Dor de cabeça.
É horrível. Ah,
pra trazer todo mundo pra morar comigo.
Oh. Pior coisa possível.
O bom que eu não vou ter enjoo, né, outro, nessa minha compra. Porque ele é imóvel.
E tem quantos banheiros?
Ah, eu queria que tivesse pelo menos um, né?
Ah, tá, não, isso é bom, mas esse imóvel tem que cuidar pra ter um lavabundo em cada banheiro, né?
Ah, é verdade.
É, ah, não, isso é importante.
Imagina a pessoa chega, passa o banheiro, ela não conhece, e daí ela olha o que é aquilo que tu tem no vaso. Um negócio com água esguichando, como assim?
É uma sonda?
E agora eu parei pra pensar que deve ser o que o pessoal pensa quando chegar aqui. Uhum. Só o banheiro,
tá, né? A câmera filmando. Me filmando.
Uhum. Oh, é um perigo, hein?
Desce a câmera, né? Pega o botãozinho, desce. Desce a câmera e tira uma foto com flash.
Ai, que horror.
Dá descarga ali, tem.
Sai com flash.
Flash embutido. A pessoa...
Meio crítico.
Enxuga e tira a foto.
Tira a foto e mostra que tá limpo.
Isso é pelo celular, né?
Imprime do
webcam ali pra ver, ó. Feedback.
Aí tem uma câmera e tem um joystick pra você apontar o esguicho no lugar certo.
Um tablet na frente pra você ver certinho e mirar.
Ah, por quê? Por quê? Eu fico me perguntando por quê. Você sabe? Por que que a gente acaba sempre falando em escatologia? Não, é sério? Isso tem que ser estudado. Não que eu não tenha uma participação nisso, ok, mas... Tirando isso, e pensando nessa conversa que a gente teve, eu me lembrei da vez em que o nosso grupo resolveu se desfazer de alguns pertences. E pra mim foi um drama. Percorríamos a estrada do vale, rumando para a nossa guilda. Era a principal estrada que ligava a grande via da cidade de Podquest.
Ai, ai, será que falta muito para chegar?
Voltávamos para casa após 3 exaustivos dias numa quest que conseguimos. A busca pela luva de Crocri. É uma dessas histórias antigas que já contamos uma vez, mas que nunca tivemos o prazer de vivenciar. Mas boatos nos levaram até um acampamento de tabaxis cheio de vendedores ambulantes próximo à cidade, e lá conseguimos negociar por esse tal item icônico. De acordo com os vendedores, um elfo ladino havia vendido para eles há muito tempo atrás. Acontece que, enquanto voltávamos de carroça para a guilda, o Tiamat acabou levantando um questionamento bem pertinente.
E mais uma vez, estamos levando um monte de cacareco para casa que a gente não precisa.
De acordo com ele, nessas nossas andanças por aí, a gente já acumulou muita coisa e quase sempre a gente traz elas para a nossa guilda.
Não tem nem mais onde socar esse monte de coisa.
Mas de uns tempos para cá, notamos que estávamos tendo problemas de espaço para essas coisas.
Botar tudo no quartinho dos aventureiros e dizer que é enfeite.
E com a chegada de novos membros, ficava ainda mais difícil ter espaço para tudo. Bron, um bárbaro que sabe viver com pouco...
E se a gente vender essas coisas?
Acabou dando a ideia de nos desapegarmos de algumas dessas coisas e ficarmos só com o mais importante.
E o que a gente vai vender?
Mas Aurinha então levantou um outro questionamento.
Não vou vender nada meu, não. Não.
Quais seriam essas coisas importantes? Bron acabou questionando que...
Vende uma das suas violas, Troy. Você já tem umas 9.
A minha viola, por exemplo, ocupava bastante espaço e que eu tinha outras espalhadas pela casa. E foi pensando em me defender disso que eu acabei pegando nesse meu querido instrumento de cordas e compus uma canção.
Listar o que eu vou... vender, oh, Bron, eu sei, tantas coisas já ganhei. Como escolher, como vou saber, se aquilo um dia eu vou querer. Meu violão, violão, violão. Ela ouviu, a viola não dá não. Sacrifício, me desfazer do meu violão. Ai, que crime, um bardo vender seu ganha-pão. Não julgue como vender seu martelão.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!